As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Contra todas as cruéis expectativas, Adnilson de Oliveira, que ficou em estado crítico na sequência do acidente que ocorreu em novembro último no Caratacho, está em plena recuperação, no que já é considerado como um milagre por Carmen Lúcia, mãe de Adnilson, ela que, na companhia do marido, viajou do Brasil até Ferreira do Zêzere, onde morava a família que ficou destroçada pela trágica ocorrência, tirou a vida a Ariel Machado e Ana Júlia, de 33 e 5 anos de idade, respectivamente mãe e filha. Pelo meio da tragédia, importa recordar a destacar a união e espírito de solidariedade de toda uma comunidade, em especial do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere, onde todos se uniram para ajudar-se Ingrid Cristina, a filha mais velha de Adnilson, e Ariel, que também ficou com mazelas graves e que é aluna naquela instituição. 3 meses depois do acidente, a ERTE quis olhar para o presente desta família e saber quais as necessidades mais emergentes, desde logo para os avós, que mudaram radicalmente de vida para estarem perto do filho, que está a recuperar no Hospital de Tomar, e da neta. O encontro foi na escola Pedro Ferreiro, onde a diretora do agrupamento, Lina Serra, não poupou nas palavras para agradecer o empenho de todos quantos têm ajudado, reforçando a total transparência em todo o processo.
No fundo, queremos agradecer e a todos que têm colaborado e, essencialmente, prestar contas, porque sempre dissemos que iríamos gerir com toda a transparência que este gesto merece e com todo o respeito aos solidários. Temos também cá outra pessoa que depois irá entrar porque quer continuar a contribuir essencialmente para a recuperação do Sr. Adnilson. Sabemos que está a ser muitíssimo bem tratado no Hospital de Tomar. Tem tido uma recuperação surpreendente. Não temos informação clínica oficial, mas temos a informação dada pelos pais que diariamente o visitam. Mas eu quero realçar que a iniciativa também partiu essencialmente dos amigos, dos colegas da Ingrid, e que nós, diretora e subdiretora, fomos para a frente como adultos e como responsáveis deste agrupamento. Mas não é a nós que deve este início, é a todos os alunos e a todas as pessoas que colaboraram até hoje. Nós apenas damos a cara e somos os titulares da conta, nada mais.
Quem não ficou de fora deste processo de auxílio foi a Igreja Evangélica Batista de Tomar, que também reuniu um conjunto de donativos, financeiros e alimentares, para ajudar a família envolvida na tragédia. O pastor Jorge Ligeiro explicou para a ERTE os motivos pelos quais foi decidido canalizar todos esses recursos para o agrupamento de escolas de Ferreira do Zêzere, não deixando de recordar que os pais e as meninas eram frequentadores assíduos da igreja.
Nós, como igreja, não temos esta capacidade de gestão destes dinheiros relacionados com estes recursos, não é? E assim, ao percebermos que este agrupamento de escolas estava de uma forma extraordinária a gerir todas estas entregas dos fundos, enfim, para que estas famílias pudessem ter os seus dinheiros para fazer face a estas dificuldades, tivemos a boa gestão e então decidimos realmente entregar este dinheiro, colocar este dinheiro, portanto, na escola. Claro que este dinheiro pertence aos pais, naturalmente, não é? Do Edmilson, mas entregar este dinheiro na escola porque a escola pudesse fazer esta gestão da melhor maneira e estamos perfeitamente descansados sobre este assunto. Não é?
Dentro de toda esta tragédia, uma boa notícia. Seria algo de impensável. Há 3 meses, Adnilson de Oliveira está então em plena recuperação. A confirmação foi dada à ERTE por Carmen Lúcia, a sua mãe, que fala mesmo em milagre para descrever a evolução registada pelo seu filho. Ficou ainda um pedido para si e para o seu marido. Ambos estão disponíveis para trabalhar, assim chegue alguma oferta nesse sentido.
Dá mais força para nós, porque até os médicos, eles falavam para a gente que ele não ia recuperar. Até ele está, assim, um milagre, né? Fez na vida dele, um milagre muito grande. Que agora ele está dando uns passinhos, está falando. E a Ingrid também, tem dia que ela está boa, tem dia que ela está para baixo. E ontem, ela ficou muito para baixo, que ontem fez 3 meses. Que a mãe faleceu, né? Então, toda vez que dá esse mês, a gente fica
A senhora, o seu marido, precisam agora de ajuda, estão cá, vieram do Brasil para Portugal, neste caso para Ferreira do Zero. Precisam de ajuda em quê? Ao nível do trabalho, o seu marido já tem esta atividade, vamos ver até quando, mas estaria disposta a aceitar aqui ofertas de trabalho?
Sim, oferta de trabalho. Olha, qualquer coisa vir para nós é bem-vindo, né? É bem-vindo a essa hora, porque o Dinilson vai sair do hospital, a gente não sabe se vai ter muito remédio, se vai ter terapias, né? A Ingrid também, que ela vai fazer também, porque ela tirou o gesso, né? Então, isso aí só depois a gente vai saber como que é, mas ajuda de trabalho, seja bem-vindo. Qualquer ajuda para nós, seja bem-vindo.
3 meses depois do trágico acidente que envolveu uma família de Ferreira do Zezer, acidente no Cartacho, há então aqui conta de um milagre a envolver o pai da família, que estava em estado crítico, mas aqui já em plena recuperação. Paulo Mendes, eleito do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal de Tomar, acusou o Chega de estar a exponenciar as agressões a militares da Guarda Nacional Republicana, episódios que ocorreram a 28 de janeiro último no exterior da discoteca Rio Bar, na cidade de Nabantina. O eleito do BE justificou a sua análise por ocasião de uma moção que foi analisada naquele órgão, referindo que na semana seguinte ocorreu outra situação de violência extrema e que não estava a merecer a mesma atenção. Paulo Mendes reforçou que estiveram em causa agressões a cidadãos e não a militares da GNR, uma vez que as vítimas nem estavam ao serviço.
Aquilo que aqui diz na moção é que tem sido registado e noticiado na comunicação social, tanto a nível nacional como local, a falta de residências, estabelecimentos comerciais e até casos de agressões em estabelecimentos de diversão noturna. Como, por exemplo, o caso que ocorreu de agressões a militares da GNR no final do mês de janeiro. Os militares da GNR só estão militares da GNR quando estão fardados e quando estão ao serviço. Se eu não souber quem é a pessoa, eu não posso dizer que é uma agressão a um militar da GNR. É uma agressão a um cidadão. Eu dou outro exemplo. Se eu for agredido na sala de aula, é uma agressão a um professor. Se eu for agredido numa discoteca, provavelmente já não é. É um cidadão. A mim parece-me também uma discriminação, porque na semana a seguir houve um outro caso de agressão, também grave, não é aqui referido. E parece que estar a salientar esta questão não é justo para os outros casos de agressão. Estão a exponenciar algo que não me parece correto.
Paulo Mendes, eleito pelo Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal de Tomar, aqui a lamentar que algumas pessoas tentem exponenciar aquilo que considera terem sido agressões a cidadãos e não a militares da GNR.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata, pela voz de João Tenreiro, eleito na Assembleia Municipal, pediu explicações à Anabela Freitas, Presidente da Câmara, em torno do processo relativo ao antigo edifício dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, imóvel pelo qual a autarquia lutou nas vias judiciais, onde perdeu. Ou seja, aquela estrutura acabou por ser vendida por cerca de 550 mil euros, mas a um privado. João Terreiro questionou Anabela Freitas sobre os gastos com este processo e sobre se haverá consequências em torno da Câmara, disse o eleito do PSD, não ter exercido o direito de preferência sobre o imóvel.
Por que motivo, se a Sra. Presidente vem dizer que veio desistir da ação, porque foi o que disse, eu fiquei completamente admirado com o Sr. Presidente. Uma coisa é a senhora estar a falar para crianças de 10, 15 anos. Estar a falar para nós. Vem dizer que uma ação já perdida no Supremo, onde não há hipótese de recurso, a não ser que tenha sido alegada alguma inconstitucionalidade, que eu penso que não, como é que vem dizer que vem desistir de uma ação depois de perder toda, que é a mesma coisa que uma equipa de futebol estar a perder 5-0 e ao minuto do fim dizer, desistir do jogo, já não quer jogar mais. Foi exatamente isto que a senhora Presidente disse. Porquê é que, então, se desistiu da ação, porque é que teve tanto tempo e a gastar honorários com advogados, que nós já pedimos, já requeremos quanto é que a Câmara gastou com honorários de advogados, com custas judiciais, porque é que teve tanto tempo à espera, porque é que a Câmara não exerceu o direito de preferência. Segundo ponto, se vão ser apuradas consequências dentro dos serviços da Câmara Municipal, porque a Câmara perdeu a ação, porque não exerceu o direito legal de preferência, e saber quanto é que a Câmara gastou para uma ação que a Sra. Presidente da Câmara depois veio desistir.
Na resposta, Anabela Freitas assegurou que proferiu um despacho em tempo oportuno para que a Câmara exercesse o direito de preferência sobre o edifício, reafirmando que ainda poderia ser feito um recurso judicial, um caminho que reforça a autarquia não irá seguir.
Não, eu vou-lhe mandar os documentos todos em relação aos demais. E, portanto, o senhor irá ver que no conjunto daqueles documentos está um despacho meu, em tempo, a mandar exercer o direito de preferência. Tanto que assim é, no dia da escritura, comparecemos na escritura para efetuar a escritura. E, portanto, o senhor vai ver todo o andamento do processo. Não sendo eu jurista, e o senhor é, e, portanto, aqui está em vantagem, sim, ainda podíamos ter um recurso. Não, não vamos ter, não vamos fazer recurso rigorosamente nenhum.
Edifício dos Semás, ainda dá que falar, Câmara, recorde, desistiu da via judicial, ou seja, o edifício onde funcionaram os serviços municipalizados está então agora definitivamente nas mãos de um privado.
Rádio R, informação.
A Assembleia Municipal de Tomar chumbou uma moção da CDU que pedia a condenação da escalada de confronto e guerra na Ucrânia, assim como a exigência pela paz. Tirando o Bloco de Esquerda e os Independentes do Nordeste, todas as outras forças optaram pela abstenção, sendo que o PSD, pela voz de João Terreiro, foi o mais crítico na abordagem à moção, acusando mesmo a coligação democrática unitária de não ter passado o muro, numa alusão ao Muro de Berlim. João Terreiro disse ter ficado na dúvida sobre quem é que invadiu quem nesta guerra, considerando a abordagem da CDU como uma ofensa grave ao povo ucraniano.
Eu fiquei na dúvida quem é que tinha invadido quem. Se calhar foi os Estados Unidos e a NATO que invadiram a Rússia e que entraram em guerra com a Rússia. Portanto, eu na altura, quando era vereador, disse a CDU ainda não tinha passado o muro, não tinha conseguido saltar o muro. E ainda não saltou o muro e continua lá com a CDU. E continuo à CDU, e peço desculpa à CDU dizer isto, obviamente que eu votava a favor de uma moção de condenação da escalada de confronto e guerra e exigência da paz. Eu não estou contra isto, como é lógico, nós estamos a favor. Agora, dizer que é a NATO e dizer que é os Estados Unidos da América que provocaram esta guerra, que é uma guerra contra a Rússia, isto aqui já não posso aceitar. Acho que isto aqui é uma ofensa grave para o povo ucraniano. Uma ofensa grave, sinceramente, para todos nós, para a Europa, para a construção europeia. Sinceramente, acho que não fica bem à CDU, ainda hoje, nos dias de hoje, a tentar uma moção dessa. A NATO, Portugal é um país fundador da NATO. Somos nós, Portugal, que estamos a fazer guerra à Rússia. Por amor de Deus. À CDU, eu só deixo uma coisa. Vocês têm o reflexo Pavlov relativamente à NATO. Desculpem que têm. Tem esse reflexo. Desculpe lá. Eu acho ofensivo, Sr. Presidente. Desculpe. Eu acho ofensivo esta moção.
Bruno Graça, eleito da CDU, deixou claro que esta moção não lhe foi imposta pela estrutura nacional, esclarecendo que as críticas aos Estados Unidos e à NATO se centram numa guerra que diz ter começado há 9 anos.
Não aceito essa ideia de minoridade intelectual minha. Não aceito. As propostas que aqui são feitas são elaboradas por mim também. Aqui. Não preciso que ninguém me faça propostas, porque já tinha 16 anos quando andava nisto e ia fazer propostas. Não preciso. Tenho a escola, essa escola tenho toda. Portanto, estas propostas que estão aqui traduzem efetivamente a minha posição. O tempo também vai dizer quem é que quer reescrever a história. Porque o que nós aqui dizemos é que esta guerra dura há 9 anos. Não dura há 1. Há 1 foi a invasão da Ucrânia pela Federação Russa. Agora, a guerra dura há 9. E o que nós dizemos é que essa guerra que dura há 9 tem que ser suspensa, tem que ser posto um ponto final, e que não é com gasolina que se faz se consegue fazer isso. É com negociações, é com exigir e fazer pressão para que haja efetivamente negociações, para que haja, sejam suspensas neste momento as ações de guerra que se lá passam.
Moção da CDU sobre a guerra na Ucrânia foi chumbada pela Assembleia Municipal de Tomar, com duras críticas à posição da Coligação Democrática Unitária. 4 pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre 2 automóveis. O alerta foi dado pelas 9:05 desta terça-feira e centrou-se na localidade de Arneiro dos Borralho, no concelho de Santarém. Fonte oficial de comando subregional da Lesíria do Tejo adiantou à ERT que as vítimas foram consideradas como feridos ligeiros, todos eles encaminhados para a devida assistência hospitalar. Houve registro para a mobilização de 13 bombeiros com o apoio de 5 veículos, para além das autoridades que tomaram conta da ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Várzea Grande foi palco para a apresentação dos projetos futuros do jovem Tomás Santos, tomarense de 15 anos, já com currículo com títulos nacionais em motocross. Os últimos tempos não têm sido fáceis, principalmente devido a uma lesão, mas a ambição e a determinação fazem com que o motociclista, natural de Aceiceira, não perca o foco nos compromissos que se avizinham, ainda que a mudança de classe obrigue agora a uma adaptação. A Hertz marcou presença nesta apresentação e falou com Tomás Santos, que projetou então esta temporada.
Esta época vai ser uma época de adaptação a uma nova classe. Os meus objetivos vão ser dar o meu máximo em todas as corridas e vai ser um ano difícil, não em termos de pressão, porque pressão para mim neste momento é zero, porque lá está, é um ano de adaptação, nova moto, mais pilotos e novos desafios. Vamos tentar também fazer algumas provas de campeonato da Europa, em Portugal, Espanha, e vamos tentar fazer também França, para começar já a ganhar ritmo para os próximos anos. E quando estamos juntos com os melhores, as coisas vão correr sempre melhor.
Esta adaptação, acredito eu, não vai tirar a ambição.
Não vai tirar a ambição. Claro que a ambição é sempre ganhar, mas este ano é sempre um bocado difícil, mas também queria agradecer ao senhor Hugo Cristóvão pelo apoio que está a dar este ano e o ano passado, sem dúvida que é um grande apoio, e ao município, a todas as pessoas que envolvem o município, muito obrigado, e vou tentar representar de uma da melhor maneira.
Tomás Santos, jovem motociclista de 15 anos, natural da Aceiceira, tomar aqui na apresentação desta temporada.
Rádio Web, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje por Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, antes de abordar os temas que vos trago, permitam-me que comece por felicitar a Rádio Hertz pelos seus 40 anos e desejar que continue por muitos mais 40 com a mesma qualidade, profissionalismo e essência informativa que nos habituaram ao longo destes anos. Quanto a mim, dizer-vos que é um enorme gosto que estou neste espaço quinzenalmente a deixar-vos os meus considerandos. E é, sem dúvida alguma, com todo o gosto que faço parte desta família Hertz há quase 5 anos. Passando aos temas que vos trago, começo por congratular a bancada do Partido Socialista de Tomar, que na passada Assembleia Municipal apresentou uma moção que versa sobre o Dia Europeu da Vítima de Crime, Violência Doméstica. No passado dia 22 de Fevereiro assinalou-se o Dia Europeu da Vítima de Crime, e precisamente neste dia, e mais uma vez, fomos confrontados com uma notícia de uma morte em contexto de violência doméstica. Em 2022 é de lamentar que se registaram 32 mortes resultantes de violência doméstica e que já este ano, em 2023, já se lamentam 2 vítimas. É verdade que este flagelo atinge mais mulheres do que homens e, estando a uma semana de comemorar o Dia Internacional da Mulher, é importante que não esqueçamos as mulheres que padeceram às mãos destes desprezíveis homicidas. Mas também é verdade que é um crime que é transversal a homens e mulheres e tanto acontece em relações heterossexuais como em relações homossexuais. É imperativo também esclarecer que a violência doméstica não se fica pela prática de agressões físicas. A violência doméstica assume várias formas e nenhuma pode ser ignorada. A violência psicológica tem consequências tão graves como a violência física ou sexual, com marcas profundas nas vítimas. Caras e caros ouvintes, na minha ótica, é necessário que comecemos por ensinar às nossas crianças que qualquer tipo de violência é inadmissível e que aquela velha máxima que entre marido e mulher não se mete a colher é compactuar com um crime. Quando alguém sabe que o ou a vizinha, o ou a amiga ou familiar sofre de violência doméstica, temos a obrigação moral e muitas vezes até legal de denunciar estas situações. É imperativo educar os homens e as mulheres de amanhã, tendo uma ação preventiva, mas também não esquecer e estar ao lado das vítimas de hoje, essencialmente apoiando-as com a informação de que necessitam para fazer face a este flagelo e para que possam sair desta situação. Dizer-vos que atualmente, em Tomar, temos o Espaço Maria a funcionar na Rua Infantaria 15, nas instalações dos serviços sociais do município de Tomar. Assim, caso sofra ou tenha conhecimento que alguém próximo de si sofre deste crime, denuncie. Faça a diferença. Amanhã assinala-se o Dia de Tomar, 1 de março. São 863 anos da sua fundação. O dia começa com a habitual homenagem com a deposição de flores junto à estátua de Dom Gualdim Paes e seguem-se as cerimónias oficiais e a homenagem no decurso da Assembleia Solene da Assembleia Municipal, que decorrerá no Cineteatro Paraíso às 10h45. Por sua vez, às 16h20 decorrerão as cerimónias dos 101 anos do aniversário dos Bombeiros Municipais de Tomar, que se realizarão no quartel. Este dia terminará com o concerto de Susana Félix com a Orquestra Sinfónica de Tomar às 21h30 no Cineteatro Paraíso. Fica aqui as informações das atividades comemorativas deste nosso dia. Despeço-me desejando a todas e a todos um bom feriado de 1 de março, mas também de 8 de março, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Que este dia sirva para que possamos refletir se efetivamente temos uma igualdade entre homens e mulheres e se temos motivos para celebrar. Pois enquanto o trabalho igual tem rendimentos diferentes, quando mulheres continuarem a ser discriminadas e despedidas por engravidar e darem assistência à família, enquanto formos vistas como menos capazes, ou pior ainda, quando do outro lado do mundo continuarmos a assistir à realidade que infelizmente temos assistido no Irão ou no Afeganistão, não temos motivos para comemorar. Feliz do dia, sim, em que este dia deixe de fazer sentido. Muito obrigada a todos.
E assim ouvimos Sara Costa com a sua nota do dia. E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.